5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 28 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, já conta com mais de 300 mil adesões e sofre tentativas de ataques de hackers.
Campanha Fora Bolsonaro convoca a população para ocupar as ruas de todo o país em atos nos dias 11 de agosto e 10 de setembro. As mobilizações têm como bandeira a defesa das urnas, das eleições e da democracia.
E Lula promete criar Ministério Indígena e recriar pastas da cultura e igualdade racial se eleito. O petista também pretende retomar o Bolsa Família, estipulando o pagamento mínimo de R$ 600.
Vereadora Marielle Franco ganhou uma estátua em tamanho real. A inauguração da escultura ocorreu ontem no centro da capital fluminense, no dia em que ela completaria 43 anos.
Quase 200 barragens estão em situação crítica no país, segundo a Agência Nacional das Águas. Minas Gerais é o estado que mais possui obras com risco de rompimento.
O governo federal pagou auxílio emergencial durante o auge da pandemia de Covid-19 para cerca de 136 mil pessoas mortas, ocasionando prejuízo aos cofres públicos no valor de mais de 336 milhões de reais.
Boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, destaca o aumento da proteção conferida pelas vacinas de Covid-19 a partir das doses de reforço.
Operações em todo o país resgatam 337 pessoas de tráfego e trabalho análogo à escravidão. O total passa de 1.000 no ano de 2022. A ação conjunta encontrou trabalhadores no setor rural e urbano.
Investidores ganham poder e passam a supervisionar preços dos combustíveis da Petrobras. O Conselho da Estatal aprovou diretriz e deu a acionistas minoritários voz sobre valor de derivados de petróleo.
5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual, Instagram, @RadioBrasilAtual, Twitter, @RABrasilAtual, ou, se você preferir, tem o WhatsApp, o telefone é 11 96893-7672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Tarde parcialmente nublada na capital paulista. Os termômetros marcam 26 graus agora e não há previsão de chuva até o final do dia. No início da noite, a temperatura fica próxima dos 22 graus e pode chegar aos 19 graus durante a madrugada. Já no ABC, a tarde desta quinta-feira é de sol, mas com algumas nuvens, 25 graus agora na região. Entre a noite e a madrugada, a temperatura deve variar entre os 23 e os 19 graus, sem previsão de chuva. Mogi das Cruzes também tem sol com nuvens agora, 25 graus neste momento. No comecinho da noite, a temperatura cai para os 22 graus e pode chegar aos 16 graus na madrugada, também sem previsão de chuva. E no interior, na região de Sorocaba, faz sol na tarde desta quinta-feira, 27 graus agora. O dia segue sem chuva por lá. Entre o começo da noite e a madrugada, a temperatura vai variar entre os 25 e os 15 graus. Daqui a pouco eu volto aqui para falar da previsão para esta sexta-feira.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5:05, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital, informa que são 33 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Região que apresenta maiores índices de lentidão, norte com 13 quilômetros e centro com 9 quilômetros, respectivamente. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido da capital veículos com placas finais 7 e 8. Trânsito na região da Avenida Paulista, tranquilo nos dois sentidos, tanto Consolação como quem vai no sentido do Paraíso. Situação de tranquilidade também nos trens do metrô e da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Aí os trens da CPTM, que atende a capital e a Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. E, portanto, tanto no metrô como nos trens da CPTM, tudo tranquilo. Situação de tranquilidade também é para quem pretende pegar a rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que o trânsito é tranquilo nas duas rodovias, tanto para descer como para subir, com boa visibilidade no trecho de serra.
Samba, 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 samba.
Olá, samba, eu sou Uli Costa, samba, vocalista samba, da banda Sandália de Prata, samba, e eu tô aqui samba, na Rádio samba, Brasil Atual 98.9 samba, FM. As músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão. Participe também da programação pelo WhatsApp 96893-7672. Sandália de Prata, samba,
samba, samba, samba, samba, samba.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
5:07. Organizada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito já conta com mais de 300 mil adesões. A alta adesão, no entanto, também tem chamado a atenção de hackers. Desde que foi ao ar na última terça-feira, o site que reúne as assinaturas já sofreu ao menos 2 mil tentativas de ataques. Além de tentar tirar o site do ar, os hackers têm utilizado xingamentos e nomes falsos para atrapalhar a relação dos signatários. A organização do documento tem realizado uma análise criteriosa para evitar fraudes nas assinaturas. O documento é uma resposta aos discursos autoritários de Jair Bolsonaro, nos quais contesta a lisura do processo eleitoral e ameaça não aceitar o resultado das urnas eletrônicas. Em menos de 2 dias no ar, a carta já recebeu mais de 300 mil assinaturas, marca que foi batida agora no início desta tarde.
São 5:08 e reportagem do Brasil de Fato revela as diferenças entre Jair Bolsonaro na campanha de 2018 e o candidato agora para 2022. Em sua pré-campanha, o ex-capitão se entregou à política do Centrão, busca voto das mulheres e enfrenta hoje maior rejeição que há 4 anos. Confira os detalhes com Daniel Lamir.
Na tentativa de reeleição, o personagem político Jair Bolsonaro do PL traz um discurso que encontra semelhanças no passado de 4 anos atrás, mas que também evoca algumas diferenças. Conhecido pelo discurso antissistema, o ex-capitão, que há quase 4 anos chegou ao Planalto embalado por uma inflamada retórica contra a corrupção e com ácidos ataques ao Centrão, agora tem um segmento como grande fiador político da sua atual campanha. A identificação ficou nítida diante do que se viu no palanque de Bolsonaro no Rio de Janeiro no último domingo, dia 24, quando o líder extremista teve o nome confirmado pelo PL como candidato à reeleição. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente licenciado do PP, estiveram entre os destaques. Os dois estão entre as principais lideranças do Centrão, grupo que reúne partidos da direita liberal e fisiológica que mandam no Congresso Nacional. Para o cientista político Paulo Nicole Ramírez, apesar do discurso antissistema, Bolsonaro percebeu que não tem força suficiente nem apoio para dar um golpe, como acenou por seguidas vezes que faria. E com isso, acabou se curvando ao xadrez, que há tempos domina a lógica da política institucional no Brasil.
Exatamente a partir da formação de uma maioria dentro do Congresso, e essa maioria, infelizmente, no Brasil, historicamente, desde sempre, desde a proclamação da República, foi formada por uma maioria de latifundiários, agricultores, uma elite conservadora e reacionária que forma o nosso centrão.
Em um resgate no tempo, é possível identificar uma série de manifestações antigas de Bolsonaro contra a linha de atuação dos políticos do centrão. Em uma delas, em maio de 2018, por exemplo, chegou a dizer que o termo que designa o grupo seria sinônimo de palavrão. Ouvido pelo Brasil de Fato, o professor e cientista político Pablo Holmes afirmou que a postura anti-institucional de Bolsonaro permanece. A diferença é que ele tem agora o apoio de uma parte importante do Congresso. Para Pablo Holmes, hoje o candidato do PL tenta se aproximar um pouco mais tanto do eleitorado nordestino como do feminino, que na análise do cientista político era uma coisa que ele não fazia muita questão e que são tarefas difíceis para Bolsonaro. Os levantamentos mostram o capitão reformado com ampla desvantagem diante dos dois segmentos. Entre eleitores da região Nordeste, o panorama é desanimador para o atual líder do Planalto. Pesquisa Poder Data, divulgada em 12 de julho, mostrou que Bolsonaro perderia de 62% a 28% para Lula em eventual segundo turno, especificamente entre os nordestinos. De acordo com o estudo, essa é a única das cinco regiões onde o quadro eleitoral se mostra consolidado para o líder da chapa do PT. O presidente tem histórica postura preconceituosa contra nordestinos e já fez diferentes gestos nesse sentido. Antes e depois da eleição de 2018, referiu-se por diversas vezes aos cearenses como cabeçudos, por exemplo. Em discurso no dia 6 de agosto de 2019, tentou justificar a postura.
Não posso mais contar piada de cabeçudo, contar piada de goiano, de gaúcho, de cearense cava da peste, não pode mais contar piada.
Enquanto isso, lançando o olhar para outro segmento, a última pesquisa BTG Pactual, divulgada na segunda, dia 25, mostra que entre as mulheres o presidente tem apoio de apenas 24% do grupo. Já o petista Luiz Inácio Lula da Silva, que está à frente do ex-capitão em todos os levantamentos e por isso é seu principal adversário, tem 46% das intenções de voto do grupo. Foi justamente o segmento das mulheres que em 2018 mobilizou-se de forma organizada e foi às ruas antes do pleito daquele ano, em mais de 100 cidades do país, em protestos marcados pelo conhecido coro do "Ele Não", em alusão a um voto anti-Bolsonaro. Foi também contra essa fatia da população que o atual presidente da República se colocou em diferentes momentos ao longo do mandato. Alguns exemplos são o veto à previsão de distribuição gratuita de absorventes íntimos para mulheres pobres, apologia ao turismo sexual no Brasil citando mulheres e ofensas de duplo sentido a uma repórter do jornal Folha de São Paulo. Para o cientista político Tiago Andrade, a preocupação da campanha bolsonarista neste ano é diferente da de 2018 em relação ao público feminino.
Por que que eu acho que em 2018 eles não tiveram tanta preocupação assim? Porque acho que chegou um determinado momento, que foi mais ou menos concomitante com aquelas manifestações do Ele Não, que ele começou a crescer nas pesquisas, né? Então chegou um determinado momento em 2018 que eu acho que eles meio que se despreocuparam com isso, porque eles falaram, bom, a gente está crescendo, a gente tem possibilidade de vitória até no primeiro turno. Agora, como eles estão vendo que realmente o Lula está com uma vantagem muito grande, né? Eu acho que eles estão tentando fazer um movimento aí de apaziguamento, digamos assim, da imagem dele perante o público feminino.
No meio disso, o Bolsonaro de 2022 enfrenta o desafio de ter que lidar com o avanço da rejeição ao seu nome. Pesquisa Datafolha de maio deste ano mostrou que o ex-capitão é o mais rejeitado entre todos os pré-candidatos, com 54% do eleitorado refutando a possibilidade de votar por uma continuidade da gestão. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
5 horas e 14 minutos e a campanha Fora Bolsonaro está convocando a população para ocupar as ruas de todo o país em atos nos dias 11 de agosto e 10 de setembro. As mobilizações têm como bandeira a defesa das urnas, das eleições e da democracia e também contra a violência política. As entidades que integram a campanha voltam a organizar os atos de rua após as recentes falas golpistas do presidente da República, Jair Bolsonaro. A reportagem é de Júlia Pereira.
As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e demais movimentos sociais, entidades sindicais e coletivos que integram a campanha Fora Bolsonaro estão convocando a população para ocupar as ruas de todo o país em atos marcados para acontecer em 2 dias, 11 de agosto e 10 de setembro. A princípio, a campanha havia definido dia 6 de agosto para a primeira mobilização, mas redirecionou para 11 de agosto após uma reunião realizada na última terça-feira. Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular, explica que os atos retomam os temas das mobilizações do ano passado contra a fome, o desemprego e a carestia, mas que tem como bandeira principal a defesa das urnas eletrônicas, das eleições e da democracia, como uma resposta às ameaças golpistas do presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL. Na semana passada, Bolsonaro tornou a democracia brasileira um assunto de interesse internacional durante uma reunião com embaixadores de diversos países. No encontro, ele voltou a questionar a confiabilidade das urnas, atacou ministros do TSE e do STF e ameaçou utilizar as Forças Armadas a seu favor.
Diante dessa situação, a campanha Fora Bolsonaro tinha já apontado na sexta-feira, na primeira reunião, e ontem ratificou, né, a retomada das mobilizações de rua como uma forma de fazer a defesa da democracia por eleições livres, somada, evidentemente, aos temas sociais, como a questão dos direitos, a questão do desemprego, da carestia, da fome. Mas o elemento central da retomada das mobilizações é a defesa da democracia por eleições livres em respeito à soberania popular do voto, portanto, respeito ao resultado eleitoral em outubro.
Além dos atos convocados para os dias 11 de agosto e 10 de setembro, a campanha Fora Bolsonaro também está apoiando outras mobilizações que serão realizadas nos próximos meses, como o Grito dos Excluídos, que acontece desde 1995 em todo 7 de setembro. No último domingo, durante a convenção de lançamento da candidatura à reeleição, Bolsonaro também convocou seus apoiadores a ocuparem as ruas na mesma data, segundo ele, pela última vez. No ano passado, ele esteve presente na Avenida Paulista no dia 7 de setembro em um ato antidemocrático. Seus apoiadores chegaram a intimidar os opositores, numa tentativa de evitar a realização de atos contrários ao presidente na mesma data. Rudy Rafael, coordenador da Frente Povo Sem Medo e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, avalia esses ataques como uma forma de desmobilizar as manifestações e chama a população para os atos convocados pela campanha Fora Bolsonaro para derrotar o projeto de ódio e de morte do governo.
Depois de 3 anos do governo Bolsonaro, a gente tem percebido que, de fato, o medo é uma ferramenta de dominação e de tentar, de alguma forma, calar a população sobre os problemas que o Brasil tem vivenciado hoje. Então, essa chamada para as manifestações também é uma resposta nesse sentido, de que nós só vamos derrotar esse projeto de morte, de ódio que está hoje vigente no Brasil, se a gente for às ruas, né? Então, garantir o máximo de segurança possível, a gente está como pauta fundamental a defesa da paz e contra a violência política também. Então, chegou a hora do povo se manifestar, a gente não está querendo levar a rua só a militância dos movimentos sociais. A gente quer que o povo hoje que está sofrendo com a fome, o povo que está sofrendo com desemprego, com a inflação, com a alta dos combustíveis, possa se manifestar em relação à tragédia social que a gente está vivendo no Brasil hoje. Para mudar essa realidade é preciso mobilização popular e é isso que a gente quer ver no dia 11 de agosto e no dia 10 de setembro nas ruas.
Todos os horários e locais dos atos ainda serão divulgados nas redes sociais da campanha Fora Bolsonaro e das entidades integrantes. Em São Paulo, a mobilização do dia 11 de agosto será realizada a partir das 5 horas da tarde em frente ao MASP, na Avenida Paulista. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 20 minutos. Candidato à presidência da República, Lula promete criar Ministério Indígena e recriar pastas da cultura e igualdade racial se eleito. O petista também pretende retomar o Bolsa Família, estipulando o pagamento mínimo de R$ 600. Os detalhes na reportagem de Igor Carvalho, com locução de Daniel Lamir.
Candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, prometeu que criará, caso vença o pleito eleitoral, o Ministério Indígena e que trocará o comando da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que hoje é liderada pelo evangelista Marcelo Xavier. Nas palavras de Lula, em entrevista ao UOL na manhã desta quarta-feira, dia 27, quem for tomar conta da FUNAI não precisa ser um advogado ou um militar, pode ser um indígena. O candidato falou que os povos originários estão preparados e conhecem os problemas deles, ao contrário de um branco de terno e gravata. O petista também anunciou que deve recriar os ministérios da Pesca, Cultura e Igualdade Racial. Além disso, Lula confirmou que o Auxílio Brasil voltará a se chamar Bolsa Família e terá seu valor mantido, com as variantes que já eram previstas pelo programa durante os governos do PT. Lula falou que mudar o nome do programa foi bobagem e prometeu que retomar o Bolsa Família no valor de R$ 600 precisa levar ainda em conta o número de pessoas por família. Em outro momento, o ex-presidente manifestou sua preocupação com o meio ambiente. Ele destacou a importância da questão climática e, consequentemente, a atenção aos biomas, em especial à Amazônia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
5 horas e 22 minutos e das informações sobre a campanha para presidente da República, nós falamos agora sobre a campanha para o governo do estado de São Paulo. Jonas Donizete desiste de ser o vice de Fernando Haddad e o caminho está aberto para Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. O ex-prefeito de Campinas anunciou que vai disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados e afirmou que vai manter o apoio à candidatura de Haddad. Mas quem traz mais informações é o Douglas Matos.
O ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, do PSB, anunciou que desistiu de compor a chapa de Fernando Haddad do PT ao governo de São Paulo. Em transmissão nas redes sociais, na noite desta quarta, ele disse que vai ser candidato a deputado federal. Nas últimas semanas, Donizete deixou de ser prioridade dos petistas e passou a ser opção, caso a ex-ministra Marina Silva, da Rede, não tope o convite. O PSB chegou a oficializar a indicação do ex-prefeito de Campinas para compor a chapa de Haddad durante a Convenção Estadual da Legenda, na última segunda-feira, dia 25. Ex-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Donizete era apontado como solução para o PT entrar no interior paulista pela articulação dele com os prefeitos da região. Em paralelo, durante um almoço na casa de Haddad, Marina Silva foi convidada de forma oficial para ser a vice do petista, mas recusou a proposta. Porém, mais tarde, ela aceitou manter conversas e analisar a proposta. Em evento do Setorial de Educação do PT, a ex-ministra foi ovacionada pela militância do partido e discursou sob gritos de aceita. Diante da comoção, Marina Silva tem considerado a ideia. Além disso, a Rede já teria liberado a ex-ministra a aceitar o convite, segundo o jornal Estado de São Paulo. Com um impasse estabelecido, Donizete decidiu não esperar mais.
Falei para as pessoas que eu aguardaria até segunda-feira, no máximo, né? Compreendo isso, acho que é uma situação plenamente normal na política, só que eu achei que não era mais conveniente eu ficar nesse compasso de espera.
Dentro do PSB, a ginecologista Mariane Pinotti passa a ser a opção caso Marina Silva não aceite o convite do PT. A médica, que já trabalhou com Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo, é um nome de confiança do candidato petista. Apesar da mudança de rumo, no final da transmissão, Donizete afirmou que vai manter o apoio à candidatura de Haddad no estado. Fernando Haddad lidera todas as pesquisas de intenção de voto para a corrida eleitoral pelo Palácio dos Bandeirantes. Em segundo, estava Márcio França, liderança do PSB, que abdicou da disputa para concorrer ao Senado. O bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece em terceiro lugar, e o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, em quarto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas e 25 minutos. A vereadora Marielle Franco ganhou uma estátua em tamanho real. A inauguração da escultura ocorreu nesta quarta-feira no centro da capital fluminense, no dia em que ela completaria 43 anos. As informações com a repórter Fabiana Sampaio.
Com o braço em punho, posicionada em cima de um caixote, a estátua fica no Buraco do Lume, na Praça Mário Lago, lugar onde a parlamentar ia toda sexta-feira para prestar contas do seu mandato. Para a irmã Aniele Franco, apesar da injustiça sofrida por Marielle, o dia era de celebração da sua história.
Uma celebração que fortalece a luta e uma luta incansável que a gente tem vivido e que a gente tem pautado nesses últimos quase 5 anos. A memória da Mari aqui hoje é um pedacinho mais próximo da gente e a gente espera ter dias melhores. Esse lugar é um lugar muito significativo para ela, muito emblemático. Foi um grande passo a gente ter sido essa liberação, trazê-la para cá, de punho cerrado, mas com um sorriso no rosto. Então a gente luta diferente, a gente luta com afeto.
De acordo com o Instituto Marielle Franco, mais de 600 pessoas doaram recursos e ajudaram a erguer a estátua de autoria do artista Edgardo Vivier, que já esculpiu imagens de grandes personalidades na cidade, como Lima Barreto, os Irmãos Rebouças, Garrincha, Jairzinho, Clarice Lispector, Newton Santos, Zagallo e Pelé. A parlamentar e o motorista Anderson Gomes foram executados no dia 14 de março de 2018, no bairro Estácio, região central do Rio, quando o carro onde estavam foi surpreendido por disparos vindos de outro veículo. Uma assessora da vereadora que estava com ela no momento do atentado sobreviveu. Dois acusados de serem os autores dos assassinatos, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz, estão em uma penitenciária federal de segurança máxima no Mato Grosso do Sul e vão a júri popular em data que ainda será definida. As investigações sobre os crimes ainda não foram concluídas e a família cobra das autoridades a identificação dos mandantes. 4 anos após a execução, a frase que ganhou o país e chegou inclusive ao exterior continua sem resposta quem mandou matar Marielle. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5 horas e 27 minutos e um projeto de lei que está tramitando no Senado prevê o pagamento de uma pensão alimentícia mensal às vítimas de acidentes de trânsito que sejam causados por motoristas alcoolizados. Informações com Carol Teixeira.
O Código de Trânsito Brasileiro já prevê uma multa indenizatória para os motoristas alcoolizados que causarem acidentes com vítima. Mas o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, considera que a penalidade não é suficiente para cobrir os prejuízos muitas vezes irreparáveis. Por isso, ele apresentou um projeto de lei que prevê o pagamento de uma pensão alimentícia mensal para as vítimas e que pode se estender para a família em caso de falecimento. O valor do benefício será estabelecido pelo juiz ao analisar cada caso concreto, levando em consideração a dependência econômica de filhos. Fabiano Contarato lembra que muitas vezes a vítima do acidente era o provedor da família.
Infelizmente, o único condenado é a família da vítima, que sofre com a dor da perda e a certeza da impunidade. A indenização por meio de pensão é uma necessidade de rigor punitivo para aperfeiçoar o Código de Trânsito Brasileiro, que tem sido enfraquecido nos últimos anos. A lesão corporal e a morte trágica de vítima de crime de trânsito afetam drasticamente os seus parentes próximos, principalmente seus filhos.
De acordo com o projeto, a obrigação do pagamento de pensão não se extingue com a morte do causador do dano, sendo de responsabilidade dos herdeiros. A proposta ainda será discutida pelas comissões do Senado. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
São 5 horas e 29 minutos. Quase 200 barragens estão em situação crítica no país, segundo a Agência Nacional das Águas. Minas Gerais é o estado que mais possui obras com risco de rompimento. As informações com o repórter Nelson Lim.
O relatório, divulgado nesta semana pela Agência Nacional das Águas sobre a situação das barragens em 2021, revela que no país 187 delas estão em situação crítica e essas estruturas estão localizadas em 21 estados mais o Distrito Federal. O estado de Minas Gerais tem 66 barragens nessa situação, seguido pelos estados de Goiás e Pará, que possuem 18 barragens cada um em situação crítica. O levantamento aponta ainda que foram reportados 13 acidentes e 27 incidentes em barragens no ano passado em 16 estados, com grande destaque para aquelas que ficam na região central do Brasil. A ANA atribuiu esses acidentes às chuvas intensas ocorridas entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 que causaram o transbordamento das águas. Em relação aos gastos com manutenção, em 2021 foram destinados R$ 199 milhões para obras de segurança nas barragens, sendo 66% de governos estaduais e 34% desse valor da esfera federal. Apesar de ser o maior valor da série histórica, de acordo com a Agência Nacional das Águas, ainda está aquém das necessidades para uma manutenção preventiva adequada. O relatório aponta que atualmente mais de 22 mil barragens do país estão cadastradas pelos órgãos fiscalizadores do Sistema Nacional de Informações sobre Seguranças de Barragens. No estado de São Paulo, 8 barragens na região da Grande Campinas, no interior do estado, se encontram em situação de categoria de risco e de dano potencial alto. Elas ficam nas cidades de Iracemápolis, Sumaré, Olambra e Lindóia. Procuradas, as prefeituras de Sumaré e Lindóia afirmaram que as obras de manutenção estão sendo realizadas e não há riscos nos complexos das barragens. A prefeitura de Olambra enviou nota afirmando, por sua vez, que irá buscar agenda junto ao Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo, o DAEE, para compreender melhor a questão e discutir soluções junto ao órgão. A prefeitura de Iracemápolis e o Departamento de Águas e Energia de São Paulo não responderam até o fechamento. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
5 horas e 32 minutos e para as pessoas ansiosas pela chegada do 5G que vivem aqui em São Paulo, vão ter que esperar mais um pouquinho. Mas quem mora em João Pessoa, Belo Horizonte e Porto Alegre já vão poder perceber como funciona a internet 5G a partir de amanhã. Essa cobertura, porém, não vai estar disponível de imediato na área total de cada uma dessas cidades. A ampliação vai ser gradativa conforme a instalação das antenas. As empresas Claro, Vivo e TIM informaram, no entanto, que são prontas para ativar o serviço. Em Brasília, o Distrito Federal, foi a primeira capital do país autorizada a disponibilizar o 5G puro, que opera sozinho na faixa de 3,5 GHz, a faixa mais rápida. O serviço foi ativado na cidade no dia 6 de julho.
São 5 horas e 32 minutos. O Tribunal de Contas da União pode bloquear acordo do Exército e empresa israelense por relação com ataques às eleições. Caso entrou na pauta da corte, após ação do Ministério Público Federal apontar que gerente da SciSearch atuou no Planalto e é ligado ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Quem traz mais informações é o repórter Rodrigo Durão.
O TCU, Tribunal de Contas da União, iniciou um julgamento que pode anular o acordo de cooperação entre o Exército Brasileiro e a empresa israelense de cibersegurança, SciSource. O caso foi revelado com exclusividade pelo Brasil de Fato em maio desse ano. A investigação tramita na corte desde 9 de maio, 3 dias após a publicação da reportagem. Segundo o subprocurador-geral do Ministério Público Federal, Lucas Rocha Furtado, o acordo tem indícios de desvio de finalidade. Isso poderia, de acordo com o MPF, colocar em risco as eleições de outubro. O relator do processo é o ministro Weder de Oliveira. Nos últimos dias, bolsonaristas têm usado o acordo entre Exército e SciSource para dizer que os militares têm capacidade técnica para questionar o processo eleitoral brasileiro. Uma das publicações feitas por um apoiador do presidente, por exemplo, chegou a viralizar no Twitter. Na ação, o MPF cita ainda a revelação da reportagem do Brasil de Fato de que no quadro dos executivos da SciSource está o analista de sistemas Hélio Cabral Santana. Ele é ex-diretor de tecnologia da informação da Secretaria-Geral da Presidência da República, no governo de Jair Bolsonaro. Porta-voz da SciSource no acordo com o Exército, Santana também tem ligação próxima com o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O analista de sistemas é dono do domínio do site do Instituto Conservador Liberal, presidido por Eduardo Bolsonaro. Fundado pelo filho do chefe do executivo, o ICL tem como uma das suas principais realizações a organização de um encontro que reúne líderes da extrema-direita global. Além de ter chefiado as políticas de tecnologia da informação na presidência da República durante o governo Bolsonaro, Hélio Cabral Santana já foi primeiro-tenente do Exército. Para sair do executivo e assumir o cargo na CISource, ele teve autorização da Comissão de Ética Pública da presidência. O ex-diretor de TI da presidência não é o único representante da empresa com passagem pelas Forças Armadas. Assim como ele, o diretor global de vendas da CISource, Luiz Katzap, foi tenente do Exército de fevereiro de 2008 a agosto de 2016. A CISource foi fundada por veteranos das Forças de Defesa Militar de Israel. Em nota, o Exército Brasileiro negou que a contratação da empresa israelense CISource pelo Exército esteja relacionada às eleições de outubro. Da mesma forma, o CEO da CISource, Amir Bar-El, também negou, em nota, que o acordo tenha ligação com possíveis ataques ao processo eleitoral brasileiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, Rodrigo Durão.
5 horas 36 minutos. Aí, vamos lá. O governo federal pagou o auxílio emergencial durante o auge da pandemia da Covid-19 para cerca de 136 mil pessoas mortas.
Peraí, como? Repita, por favor, para quem?
136 mil pessoas mortas receberam o auxílio emergencial do governo federal, que demonstra que a capacidade gerencial de gestão desse governo é próxima de zero. Bom, isso representou um prejuízo para os cofres públicos, Cosmo e ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual, um valor de mais de 336 milhões de reais. Esse dado faz parte da mais recente auditoria da Controladoria Geral da União sobre fraudes no principal benefício pago aos brasileiros que ficaram sem renda com a chegada da doença. Ao rastrear todos os pagamentos realizados de maneira irregular, o órgão de controle constatou um prejuízo aos cofres públicos que, preparem-se, chega a 9 bilhões e 400 milhões de reais. O auxílio, inicialmente no valor de R$ 600 mensais por pessoa, valor que foi reduzido depois e pago a 68 milhões e 200 mil pessoas em 2020 e 2021. Além dos mortos, o benefício foi pago indevidamente para empregados do governo federal, incluindo militares, menores de idade e até um político ocupante de cargo eletivo. Sim, 2 milhões de brasileiros com vínculo formal de trabalho também receberam um auxílio de forma irregular. Além disso, cerca de 60 mil membros das Forças Armadas 60 mil membros das Forças Armadas foram beneficiados com recursos, mesmo sem ter direito.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem?
Olá, Cosmo, boa tarde, tudo bem com você?
Tudo tranquilo. Vitor, diga lá, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quinta-feira?
Então, Cosmo, é um assunto que volta e meia a gente aborda aqui, né, sobre trabalho análogo à escravidão, as condições de trabalho remetem à escravidão, que continuam acontecendo no país, né? Uma série de órgãos, né? Um conjunto de 6 órgãos públicos empreendeu, aliás, está realizando ainda uma operação por todo o país, e que desde o último dia 4, né? Ou seja, nos últimos 20 e poucos dias, resgatou 337 trabalhadores pelo país, né? Trabalhadores aí resgatados aí da condição de trabalho escravo e que também alguns deles passaram pela situação de tráfico de pessoas, que é uma outra prática que infelizmente a gente ainda vê acontecer.
Ô Vitor, nós temos regiões onde esses trabalhadores foram resgatados?
Esses resgates foram quase 50 equipes, né, de fiscalização, que aí envolveu fiscalização do trabalho, procuradoria, defensoria, polícia federal, polícia rodoviária, uma série de de órgãos, né? Mais de 100 fiscais, 150 policiais federais, 80 policiais rodoviários, procuradoras, defensores públicos, né? Isso foi realizado em 23 unidades da federação, né? E o maior número foi encontrado nos estados de Goiás e Minas Gerais. Mas todos esses estados que a gente citou, né, que é a grande maioria do país, a gente teve situação de trabalho escravo.
Ô, Vitor, e se baseia especificamente em um setor, por exemplo, onde esses trabalhadores estavam sendo mantidos ao trabalho análogo à escravidão, por exemplo, setor rural, agricultura, como que a gente pode entender isso?
Tanto no setor rural como no setor urbano, Cosmo. No setor rural, por exemplo, foram encontrados trabalhadores em colheita, né, colheita em geral, café, né, criação, cultivo de café, criação de bovinos para corte, né, isso foi, eu acho que foram os casos mais comuns. E no meio urbano, a fiscalização chegou a resgatar gente em clínica, olha que absurdo, clínica de reabilitação de dependentes químicos, e também casos de trabalhadores domésticos, né? Que é uma situação que a gente, de uns anos para cá, a gente tem visto com mais frequência. Então, foram resgatadas 6 trabalhadoras domésticas em 5 estados. E, além disso, a fiscalização achou 5 crianças e adolescentes e mais 4 migrantes do Paraguai e da Venezuela. Vê que... E isso nos diversos estados aqui, né? E todos foram, no total de 337, desse total 149 também foram vítimas de tráfico. E essa operação continua, viu, Cosmo? Com esses 337 encontrados agora em julho, o total no ano aqui no Brasil já chega a 1.124 trabalhadores e trabalhadoras resgatados.
Ô, Vitor, isso, se a operação continua, ela está em andamento, é muito provável que esse número possa aumentar, né?
Provavelmente, Cosmo, porque é sempre bom a gente lembrar, né, que esses grupos, os grupos móveis de fiscalização são uma política de Estado, né, não de governo. Quer dizer, eles foram criados lá atrás, né, em 1995, e foram mantidos, né, houve um certo receio pela chegada do atual governo, mas esses grupos móveis, os grupos móveis continuam funcionando, né? Já de 95 para cá já resgataram quase 60 mil pessoas e certamente, apesar das dificuldades, dificuldade de orçamento, dificuldade de pessoal, né? Eles continuam operando, continuam funcionando e recebendo denúncias, né? Existe um site, né, que é da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, de denúncias de trabalho análogo à escravidão, que pode ser feito também pelo Disque 100 e pelo site do Ministério Público do Trabalho, né? Certamente outros casos virão.
Ô, Vitor, esses trabalhadores resgatados, eles terão algum benefício, como, por exemplo, o seguro-desemprego, alguma parcela do seguro-desemprego?
Cada um deles tem direito a 3 parcelas do seguro-desemprego, Cosmo. Cada parcela corresponde a um salário mínimo, cada uma. Vão ser lavrados autos de infração, e além de ser apuradas infrações penais para responsabilização criminal posterior. E esses trabalhadores foram resgatados, né, receberam esse seguro-desemprego, e o vínculo, né, no caso de quem vai ficar, o vínculo empregatício deve ser formalizado. O MPT, o Ministério do Trabalho, calcula que essas verbas salariais e rescisórias somaram mais de quase 4 milhões de reais.
Perfeito. Lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, que no próximo sábado, dia 30, é celebrado o Dia Mundial do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, esta data criada pelas Nações Unidas. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
Um abraço, Cosmo, para você e para os ouvintes. Até a próxima.
Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Fausto faz uma avaliação de um estudo divulgado pelo IBGE, mostrando que quase 10 mil indústrias fecharam as portas nos últimos anos no país, resultando na perda de quase 1 milhão de postos de trabalho. Sua avaliação, Fausto?
Esses são dados importantes para a gente compreender um pouco como é que o desenvolvimento no Brasil vem perdendo qualidade. Né? O Brasil já tinha um problema bastante acentuado do ponto de vista, inclusive, da sua própria produção industrial, uma produção normalmente de qualidade técnica média ou baixo desenvolvimento tecnológico, e os dados agora que o IBGE traz para a gente vai mostrando como nós perdemos capacidade produtiva e perdemos empregos nessa área. Chama atenção o fato de que essa desindustrialização ela passou por setores bastante diferentes. Quando a gente olha aí a questão do setor de vestuário e calçado, um setor ali de mais baixa tecnologia e grande quantidade de postos de trabalho, normalmente voltado para o mercado interno, e quando você vai avançando para os produtos metalúrgicos, produtos de metais, que tem um grau de complexidade maior, e também muitas vezes voltados aí para setores bastante estratégicos. Vamos lembrar que um dos setores que vem perdendo qualidade, vem perdendo densidade aqui no Brasil, é o setor automobilístico. Né? Nós estamos aí com uma redução bastante significativa da produção e do próprio mercado, e isso ajuda a explicar também um pouco do que está acontecendo. Quando a gente olha para essa questão da indústria, também traz alguns dilemas para a gente. A gente vai percebendo o quanto que essa concentração de renda, essa redução da renda do trabalho, a renda média das pessoas, vai impactando inevitavelmente a produção aqui para dentro, enquanto, por outro lado, a gente vai vendo que os principais setores, e aí falando principalmente do setor automobilístico, vai se concentrando numa outra camada de renda, normalmente na camada dos mais ricos e etc., e o quanto isso vai enfraquecendo a nossa indústria como um todo. Esse cenário tem muito a ver com a qualidade econômica que nós estamos vivendo, então, lembrando, né, alta taxa de desemprego, você tem uma redução da renda média do trabalho, uma renda média das pessoas, você tem aumento da taxa de juros, então dificuldade com crédito, você vai vendo como o nosso mercado veio se deteriorando e inevitavelmente isso vai se transferindo para a própria indústria, que tem de um lado uma alta dos seus custos, ao mesmo tempo, conforme ela vai se enfraquecendo, ela vai dependendo cada vez mais de insumos importados, e esses insumos importados cada vez mais vão se concentrando aí em dólar, preço que acaba interferindo também ali no consumo. Ou seja, nós estamos aí, quando a gente olha para a indústria, num círculo vicioso, que de alguma forma vai nos levando cada vez mais para baixo. É importante lembrar também que o Estado deixou, né, principalmente a partir de 2016, de atuar de maneira efetiva, né, como indutor do crescimento, e aí inevitavelmente atinge, por exemplo, cadeias vinculadas à construção civil e tudo o que significa disso. A gente vai olhando como o desmonte da Petrobras também tem um impacto bastante significativo nas cadeias industriais, e tudo isso, de certo modo, esses números agora vão corroborando e mostrando o que nós estamos falando já há bastante tempo nessa questão bastante complicada para o nosso país, que é a questão da desindustrialização. É importante lembrar que esses dados também mostram que o setor que hoje é mais importante na indústria brasileira já é o setor alimentício, ou seja, já é um setor normalmente de segunda etapa aí da chamada agroindústria, o que coloca para nós enormes desafios. O Brasil vai perdendo densidade industrial de um lado e o Brasil vai se concentrando em nichos cada vez menos tecnologicamente desenvolvidos, e a gente vai entrando aí nessa chamada quarta revolução industrial de maneira bastante limitada e de maneira vinculada a um setor que historicamente não é dinâmico do ponto de vista de gerar empregos, de crescimento de receita, de melhoria da vida média das pessoas.
Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 48 minutos. O IBGE abriu nesta quinta-feira um processo seletivo simplificado para contratar recenseadores para o Censo 2022. Ao todo, são mais de 15 mil vagas temporárias. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 1º, sem cobrança de taxa. Os interessados devem levar a ficha de inscrição preenchida até um dos postos do IBGE. Para participar do processo, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo. Ao preencher o formulário, o candidato deve considerar apenas
a titulação acadêmica de maior pontuação. Os pontos não serão acumulativos. A previsão é de contrato de até 3 meses, podendo ser prorrogado conforme necessidade de conclusão das atividades do Centro 2022 e da disponibilidade de recursos orçamentários. A divulgação do resultado final está previsto para o dia 10 de agosto.
São 5 horas e 50 minutos e o plenário da Câmara dos Deputados deve analisar o adiamento da revisão da lei de cotas para universidades públicas no retorno do recesso parlamentar na próxima semana. Da Rádio Câmara, que traz as informações, é a Silvia Munhato.
Avançou o primeiro passo na Câmara o projeto que fixa o piso salarial nacional de R$ 6.500 para os farmacêuticos legalmente habilitados. A proposta, que foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família, inclui um adicional de 10% para o farmacêutico responsável técnico por empresa. De acordo com o texto, a partir do momento em que passar a valer, o piso dos farmacêuticos deve ser corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado desde junho de 2022. E a partir de então, os reajustes passam a ser anuais também pela variação do INPC. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, foi a única a votar contra o piso salarial dos farmacêuticos na comissão. Além de alegar que é proibido dar aumento salarial em ano de eleição, Adriana Ventura argumentou que faltou chamar governantes e empresários para participar do debate sobre a proposta.
Como que aqui a gente aprova uma lei que cria obrigação para estados, municípios e terceiros que não foram chamados para o debate? Então, o meu questionamento hoje não foi sobre a categoria A ou B, mas falou assim, gente, quem vai pagar essa conta? Não falou nada. Vocês chamaram para conversar com alguém? Simplesmente fizeram pareceres, não fizeram audiência, não conversaram com ninguém, não debateram e votaram.
Para o relatório do projeto na comissão, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, o impacto nas contas públicas não vai ser grande, já que a maioria da categoria está empregada em estabelecimentos privados. O parlamentar defende que é preciso valorizar a profissão de farmacêutico, que tem formação de nível superior e grandes responsabilidades.
Os farmacêuticos fazem uma faculdade dificílima, são 5 anos de formação, em alguns estados pagando menos de R$ 2.000 por mês para esse profissional, que não é balconista de luxo. Aliás, o Código Penal brasileiro prevê penas altíssimas se o farmacêutico vender um medicamento fora da regulamentação. A pena mínima é 10 anos de cadeia.
Segundo o Conselho Federal de Farmácia, em 2020 o Brasil tinha 234.301 profissionais inscritos nos conselhos regionais, 89.879 em drogarias comerciais e 10.841 em farmácias públicas. Diretor do Conselho Regional de Farmácia de Goiás, Clésio Abreu, acredita que, além de valorizar a profissão, o piso nacional vai acabar com as diferenças de salário existentes entre os estados do país.
Cada estado vai tendo aí um piso, né? Então isso deixa muito complicado a vida do farmacêutico, que hoje tem um piso aqui no Centro-Oeste de mais ou menos 6 mil, aí vai lá para o Sul um piso pela metade e assim vai. Então essa unificação, esse piso nacional, vai ser uma conquista, passa uma régua, então todo mundo vai ganhar o mesmo salário.
O projeto que fixa em R$ 6.500 o piso nacional para os salários dos farmacêuticos ainda precisa ser analisado pelas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça. Depois de aprovado na Câmara, deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
São 5 horas e 53 minutos. Claro, você percebeu que essa não é a Silvia Munhato, esse é o Silvério Rios falando sobre o piso nacional da enfermagem. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui a matéria da lei de cotas para a gente poder atualizar essas informações. 5 horas e 53 minutos, Cosmo Silva.
Isso mesmo, Rafael. 5 horas e 53 minutos e investidores ganham poder e passam a supervisionar preços dos combustíveis da Petrobras. O Conselho da Estatal aprovou diretriz e deu a acionistas minoritários voz sobre valor de derivados do petróleo. Confira os detalhes com Douglas Matos.
Enquanto o presidente Bolsonaro reclama publicamente do preço dos combustíveis e dos lucros da Petrobras, o governo abre espaço para que acionistas privados da estatal, os maiores interessados na alta da gasolina e nos ganhos que isso traz, passem a supervisionar o valor dos derivados vendidos pela petroleira. Uma diretriz prevendo essa supervisão foi aprovada nesta quarta-feira, dia 27, pelo Conselho de Administração da Petrobras, que é composto de forma majoritária por membros indicados pelo próprio governo. Completam o conselho representantes de acionistas. E é esse conselho que fará o monitoramento da implementação da política de preços da Petrobras. Também atua nessa função o Conselho Fiscal da empresa. Esse órgão tem membros indicados por acionistas. Até a divulgação dessa diretriz, os preços praticados pela estatal eram definidos pela diretoria. Todos os diretores da Petrobras são escolhidos pelo governo, incluindo o presidente. Em tese, portanto, somente ficava entre os indicados pelo governo a decisão final sobre os reajustes dos combustíveis, desde que considerada a política de preços vigente na Petrobras. A atual política equipara preços dos combustíveis produzidos e vendidos pela estatal a distribuidores no Brasil aos preços que importadores de combustíveis praticam no país. No dia a dia, ela atrela o preço da gasolina e diesel ao dólar e ao barril do petróleo, e é apontada por especialistas como a grande responsável pela alta recente dos combustíveis no Brasil. Essa política foi mantida após reunião do Conselho de Administração desta quarta-feira. O que mudou é que os membros do Conselho vão acompanhar a implementação. Como há acionistas no órgão, eles terão voz nessa discussão, o que não tinham até agora. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas e 56 minutos e sites de apostas esportivas ainda precisam de regulamentação no Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de sites dedicados a apostas em placares esportivos. Essas páginas já patrocinam 18 dos 20 clubes de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Quem traz mais detalhes é o Daniel Ito.
Desde o ano passado, o jornalista Lucas Junqueira acessa sites de apostas esportivas para se divertir e ganhar um dinheirinho. Aos poucos, o que começou como uma brincadeira se transformou em uma segunda fonte de renda para ele.
Quebrei uma, duas vezes ali umas banquinhas pequenas no momento, lá de R$200, né? Parei um pouquinho, estudei, fiz algumas análises. Assisti alguns vídeos na internet, aprendi sobre gestão de banca, que é você saber controlar o seu patrimônio total para não acabar perdendo tudo. Passaram-se uns 3, 4 meses, eu voltei aos poucos e eu comecei a tirar ali 100, 200, 300 reais. Teve mês já aí que eu consegui tirar 10, 12 mil reais de renda.
Apostar em placares e em resultados de jogos esportivos não é bem uma novidade no Brasil. Afinal de contas, a loteria esportiva, ou loteca, mantida pela Caixa Econômica Federal, permite isso desde 1970. No entanto, nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de sites dedicados a apostas em placares esportivos. Essas páginas já patrocinam 18 dos 20 clubes de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. O funcionamento desses sites foi autorizado no país em dezembro de 2018 por uma lei sancionada pelo então presidente Michel Temer e que determinou que a regulamentação deles seja concluída até dezembro deste ano. O advogado Frank Ned, que é especialista em direito digital, destacou que o Brasil é o único do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo, que ainda não regulamentou sites de apostas esportivas. Para ele, o Brasil precisa estabelecer regras claras para um modelo de negócio que já é muito popular.
Primeiro, para a sociedade, que muitas vezes, não tendo atividade regulamentada, pode, de forma talvez descuidada, estar utilizando o serviço, não só em países, mas serviços que podem levar a riscos financeiros para quem participa do sistema de apostas. O outro aspecto é que o Brasil, tendo isso regulamentado, ele consegue oficializar quais são as empresas que estão habilitadas e tendo lastro para poder operar neste mercado e, consequentemente, também ela pode ser mais uma fonte de arrecadação de tributos.
O advogado ressaltou, no entanto, que os sites de apostas esportivas podem levar ao vício e ao comprometimento financeiro quando utilizados sem responsabilidade. Os usuários também precisam ficar atentos a sites fraudulentos que não fazem o pagamento dos ganhos obtidos com as apostas. Até mesmo o jornalista Lucas Junqueira, que obtém rendimentos frequentes com a atividade, ressalta que é preciso ter consciência dos riscos envolvidos.
No geral, quando você aprende, é algo que realmente pode ser muito lucrativo, mas é bem perigoso. Já tive mesmo no negativo, teve mês que eu cheguei a perder R$5.000. Então, assim, não são flores. É um investimento de alto risco e que você tem que ter a consciência que é um dinheiro que você pode perder. Não é chegar e achar que vai mudar a sua vida. Muito cuidado. Dá certo para alguns. Hoje eu estou conseguindo, graças a Deus, tirar um dinheiro bacana, que está até me ajudando agora que eu estou fora do mercado, mas também tem que saber que não é brincadeirinha de criança, não.
Procurado pela reportagem para comentar a regulamentação das apostas esportivas no país, o Ministério da Economia informou que o tema está em estudo pela equipe técnica da pasta. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Seis horas, chegou o momento da gente fazer a conexão com a redação da TVT, canal 44.1 digital na Grande São Paulo, para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério, com a destaque do seu jornal, que começa logo mais, às 7 horas. Olá, Ana Flávia, como vai? Tudo bem? Faz os destaques de hoje do seu jornal.
Olá, Cosme e Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta quinta aqui no seu jornal. Vocês já ouviram falar de engrenagem cultural? Esse é o nome do projeto lançado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e que terá seu primeiro evento já neste sábado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O objetivo é divulgar a arte produzida pelos trabalhadores da base metalúrgica e movimentar a cena cultural entre a categoria. Vamos falar também sobre a varíola dos macacos, né? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou hoje a criação de um comitê técnico para ajudar no enfrentamento da varíola dos macacos. Em todo o mundo, são 18 mil casos e o Brasil se aproxima dos 1.000 registros, né? Eu lembro perfeitamente quando surgiram os primeiros casos, era 1, 2 e agora a gente está chegando quase na casa dos 1.000 registros. Especialistas como o ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, alertam que o Ministério da Saúde já deveria ter começado a adotar medidas para conter a doença, descoberta há mais de 60 anos em duas regiões do continente africano. Bom, e para encerrar, para mais da metade dos jovens brasileiros entre 16 e 29 anos, o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo. Nessa mesma faixa etária, o ex-presidente Lula tem 51% de intenção de votos em 12 das maiores capitais do país. Em São Paulo, a repórter Gihana Rodrigues conversou com jovens de Heliópolis, a segunda maior favela da América Latina, com 200 mil moradores. E vocês vão acompanhar na reportagem o que eles esperam da política neste ano eleitoral. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês já sabem, vocês conferem pontualmente comigo às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 6 horas e 3 minutos e a Organização Mundial da Saúde emitiu na última terça-feira um alerta sobre a disseminação da varíola dos macacos aqui no país. Para a entidade, a situação é muito preocupante, pois a doença segue em ascensão em todo o mundo. E para a gente saber o que significa essa definição da OMS, também trazer um panorama sobre a varíola do macaco aqui no mundo, aqui no país e no mundo, a gente fala agora com a repórter do Brasil de Fato, a Michele de Mello. Michele, prazer ter você de novo aqui com a gente. Diga aí, mais detalhes sobre a disseminação da varíola dos macacos no país.
Olá, Rafael. Olá, Cosmo. Um prazer estar aqui com vocês e com toda a audiência da Rádio Brasil Atual. É isso mesmo. No último fim de semana, a Organização Mundial da Saúde declarou esse surto de varíola de macaco como uma emergência de preocupação internacional, de preocupação global. O que isso significa, né? Seria um estágio, digamos, anterior à situação de emergência sanitária global, né, ou de uma pandemia global, como é o caso que a gente vive hoje da pandemia de Covid-19. Ou seja, em bom português, a OMS está dizendo o seguinte: olha, existe uma doença aqui, um surto de uma doença que ele nos gera preocupação pela quantidade de países que já apresentaram pessoas infectadas, mas a gente ainda tem condições de conter o avanço da doença, né? O próprio diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom Ghebreyesus, que é médico, também disse isso: olha, hoje a gente tem ferramentas para controlar a transmissão desse vírus, mas é preciso adotar medidas o quanto antes, né? Para que isso não escale e não se torne um problema maior. Diferente da Covid-19, que é um vírus novo, né? O vírus SARS-CoV-2 era um vírus desconhecido, inclusive, pela ciência. O monkeypox, que é o vírus causador da varíola de macaco, ele já foi identificado, né? O seu genoma foi sequenciado pela ciência já na década de 70. A primeira vez que uma pessoa foi infectada com esse vírus foi na República Democrática do Congo. Inclusive, a doença se tornou endêmica em alguns países da África Central e da África Ocidental, em 11 países. Mas essa é a primeira vez que existe um surto de abrangência global, né? Segundo a OMS, até o dia 20 de julho, já tinham sido registrados mais de 19 mil casos em 75 países do mundo. E os países mais afetados não estão na África, mas na Europa e no continente americano. Só para a gente ter uma ideia, Cosmo e Rafa, até o dia 25 de julho já haviam sido registrados mais de 9.600 casos no continente europeu, sendo a Espanha o país mais afetado do mundo, com mais de 3 mil doentes. E nos Estados Unidos também, desde o início do surto, agora no início do ano, já foram registrados mais de 3.400 infecções dessa varíola do macaco. E essa declaração da OMS, ela vem não só para nos deixar em alerta, mas também para estabelecer uma série de protocolos para que os países sigam, justamente, né, pensando nesse horizonte aí de como conter o avanço dessa doença viral pelo mundo. Então, a OMS determinou o seguinte: nos países que não tiveram registros de nenhum doente, de nenhuma infecção nos últimos 21 dias, as autoridades devem começar campanhas de conscientização sobre os riscos da doença, como que ela é transmitida, enfim. Nos países onde houve um surto entre animais, mas não se identificou esse surto entre humanos, a OMS sugere a criação de equipes multidisciplinares de saúde, entre especialistas de saúde em humanos, né, médicos, enfermeiros, etc., e pessoas que são especializadas em zoonoses, ou seja, né, doenças provocadas em animais. Agora, nos países onde houve já casos de varíola dos macacos em humanos, aí o organismo sugere uma política de ação rápida para interromper essa transmissão. E isso significa o quê? Isolar as pessoas infectadas, rastrear os possíveis contágios, realizando testes para determinar esse sequenciamento genômico e disseminar, né, informações para que se saiba um pouco mais sobre a doença. A varíola, ela pode ser identificada através de exames PCR, que são esses mesmos exames que a gente utiliza para identificar a Covid-19, e ela também exige que o paciente esteja completamente isolado, porque a transmissão é através da saliva, né, de gotículas de saliva, ou do contato com as feridas que a varíola gera no corpo, né? Ela vai gerando escaras, feridas, e o contato com essa secreção pode fazer com que as outras pessoas se contaminem, além de também poder ser transmitida através de relações sexuais. Portanto, a indicação é de que as pessoas que tenham qualquer tipo de suspeita da doença, né, de sintomas como febre, dor no corpo, começar essas manchas no corpo ou as feridas, que elas busquem realizar um teste e que se isolem, né? O isolamento é de pelo menos 21 dias das pessoas que estejam contaminadas com a varíola dos macacos. Aí é importante a gente entender o seguinte: por mais que ela se chame varíola dos macacos, não é uma doença que os macacos carregam consigo, né? Quem trouxe esse vírus, quem trouxe a doença, por exemplo, para o Brasil, que também já tem casos registrados, aqui no Brasil já são quase 700 casos registrados, foram seres humanos. Foram seres humanos que estavam infectados e infectaram outros seres humanos, não foram animais. E sim, existe medicamento, como eu comentei lá no início, né? Ainda que a Covid-19 tenha sido uma doença que a gente desconhecia, no caso da varíola dos macacos já é uma doença conhecida um pouco há mais tempo, então se sabe um pouco mais de como que o vírus se manifesta no corpo, e tem medicamento, tanto medicamento antiviral para tratamento, né, da doença. Esses medicamentos, esses antivirais, não foram aprovados pela Anvisa para uso no Brasil, mas eles foram aplicados e têm eficácia comprovada em outros países, como por exemplo no Reino Unido, e também existem duas vacinas de fabricação europeia, uma é uma vacina francesa e outra é uma vacina dinamarquesa, ambas também já estão sendo utilizadas em campanhas de vacinação, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que no passado foram utilizadas para combater a varíola humana, que é um outro vírus, similar a esse, mas é um vírus diferente, e também foram efetivas. O Ministério da Saúde já disse que está em tratativas, né, em acordos com a Organização Pan-Americana da Saúde para tentar adquirir 50 mil doses dessa fórmula dinamarquesa. No entanto, a procura é alta e ainda não existe nenhum tipo de confirmação de quando essas vacinas poderão chegar e poderão ser distribuídas aqui no Brasil. Portanto, alguns especialistas, inclusive, acreditam que talvez o caminho mais rápido seja que a Anvisa autorize esses medicamentos antivirais para combater, para tratar, né, a varíola de macacos aqui. Até porque uma terceira possibilidade ainda seria o desenvolvimento de uma nova fórmula através de uma parceria entre a Fiocruz e o Instituto Butantan, mas o tempo de desenvolvimento de uma nova vacina seria de pelo menos 9 meses. Por enquanto, é a gente ficar atento, tomar os cuidados que a gente já vem tomando por conta da Covid-19 e esperar pelos próximos capítulos. É com vocês, Rafa e Cosmo.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 11 minutos. A nova edição do Boletim Infogripe, divulgada nesta quinta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, destaca aumento da proteção conferida pelas vacinas de Covid-19 a partir das doses de reforço. As informações com a repórter Solimar Luz.
A análise do boletim é referente à semana epidemiológica que compreende o período entre os dias 17 e 23 de julho. De acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, as vacinas são fundamentais contra os casos graves da doença e o reforço assegura ainda maior proteção.
A gente mostra, né, como as vacinas têm ajudado e continuam ajudando a reduzir significativamente esse risco de agravamento da Covid, né? A gente tem aí por volta de pelo menos cerca de 2 vezes, né, mais risco de agravamento, a depender da faixa etária e de desenvolver um quadro grave de Covid, né, para quem não está vacinado, né, e essa diferença fica ainda maior quando a gente leva em conta quem já está com alguma dose de reforço, né? Essa proteção aumenta ainda mais para quem tem dose de reforço.
O boletim destaca ainda, de maneira geral, a queda no número de registros de síndrome respiratória aguda grave, nas tendências de longo e curto prazos. Mas, apesar da desaceleração na maioria dos estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, na região Norte o cenário predominante permanece com sinais de crescimento, enquanto no Nordeste já se observa a interrupção dessa tendência. No recorte por capitais, o estudo aponta que, apesar de algumas apresentarem estabilização ou mesmo queda nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, cidades importantes como Curitiba e Florianópolis voltaram a registrar alta nos casos de Covid, especialmente entre crianças pequenas e idosos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
São 6 horas 13 minutos e neste 28 de julho a Organização Mundial da Saúde marca o Dia Mundial de Combate à Hepatite. Em 19 países, mais de 8% da população tem a doença. Só na África, 91 milhões de pessoas vivem com as hepatites B e C. Em 2020, 125 mil pessoas morreram no continente e o continente concentra 26% de todos os casos globais de todos os tipos da hepatite. Quem vai trazer mais detalhes, direto de Nova York, é Mônica Grayley, da ONU News.
A hepatite é conhecida como uma epidemia silenciosa. Os números de infecção e mortes são alarmantes. É preciso fazer mais para impedir que a doença continue roubando o futuro das crianças. O alerta é da diretora regional para a África da Organização Mundial da Saúde, OMS, Matsido Moeti, nesse Dia Mundial de Combate à Hepatite. O tema de 2022 é Trazendo o Cuidado com a Hepatite para Mais Perto de Você. A agência da ONU divulgou o boletim 2021 da hepatite viral, com foco nas estatísticas da região africana sobre hepatite B e C. Ambos os tipos causaram cirrose, câncer do fígado e outras formas de câncer. Em 19 países, mais de 8% da população tem hepatite B. O estudo revela ainda que em 18 nações, mais de 1% dos habitantes vivem com a hepatite C. Em 2020, a região africana concentrou 26% de todos os casos globais de ambos os tipos da doença, com 125 mil mortes. E a pessoa contaminada pode levar décadas com o vírus até a infecção se manifestar por sintomas. Por isso, é preocupante que 4 milhões e meio de crianças na África com menos de 5 anos estejam contaminadas com o tipo B da doença. Atualmente, em 33 países com prevalência de hepatite B, tem mais de 1% de crianças infectadas abaixo de 5 anos. A OMS lembra que existe uma vacina segura e eficaz que oferece 100% de proteção contra a hepatite do tipo B, que é uma das cepas mais mortais do vírus. A agência quer que todas as crianças africanas sejam vacinadas até 24 horas após o parto com a primeira dose. A hepatite pode se espalhar por fluidos do corpo, o que preocupa com a insegurança de estoques de sangue. Na África, apenas 80% das doações de sangue são realizadas com segurança e qualidade, e 5% das seringas são reutilizadas. A meta global de distribuição de seringas para os usuários de drogas injetáveis é de 200 por ano. Na África, eles recebem apenas 6. Os níveis de tratamento e diagnóstico são muito baixos. Moeti afirma que para mudar essa maré, os serviços de hepatite precisam sair de clínicas especializadas e passarem a postos de saúde, onde a maioria dos africanos se trata, sendo também descentralizado. Para ela, é preciso fazer mais com o treinamento de trabalhadores de saúde na testagem. Apesar dos remédios terem ficado mais baratos, ainda poucas pessoas fazem uso dessas vantagens. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
São 6 horas e 16 minutos. Edifícios históricos do centro do Recife, em Pernambuco, sofrem com a falta de preservação e correm risco de desabamento. Ambulantes que trabalham perto das construções que podem desabar também são afetados. De Recife, as informações com a repórter Lucila Bezerra.
A cidade do Recife tem em sua arquitetura os vestígios dos seus 485 anos. O centro da capital pernambucana reflete nas ruas e prédios uma história que começa pouco depois da invasão portuguesa e passa pelo período de domínio holandês na cidade. Os bairros que formam o centro histórico são áreas pulsantes da cidade, com intensa circulação de pessoas por serem núcleos comerciais e políticos. Mas quem passa por ali encontra um cenário degradado, sem preservação. As marquises estão com rachaduras e já tiveram episódios de desmoronamento. Augusto Ferrer, arquiteto e co-presidente do Departamento Pernambuco do Instituto de Arquitetura do Brasil, alerta que o problema é uma questão de manutenção.
Os edifícios eles têm que ser utilizados para que sejam preservados, porque é aquela infiltração que aparece, que você, como está usando, você percebe e resolve logo. É uma folha que impediu que a calha escoasse água adequadamente e você vai lá e tira a folha. É um mofo que aparece que você resolve.
Entre os impactados estão os ambulantes da cidade, que muitas vezes trabalham em áreas de risco, mesmo sem saber. Recentemente, os trabalhadores precisaram ser removidos das imediações da Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio, para a recuperação de uma marquise. Como aponta Lu Mendonça, diretora do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio Informal do Recife, o Sintrace, e diretora executiva da União Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Camelôs, Feirantes e Ambulantes do Brasil.
Nesse lugar, a marquise estava com os prédios todos de fora e eles estavam querendo fazer a manutenção do prédio. E aí chegou lá e tem barracas instaladas embaixo. Não é carroça que sai e tira, sabe? São barracas mesmo fixas, há mais de 20 anos que essas barracas estão ali.
Já no bairro do Recife, a Rua do Bom Jesus recebeu o título de terceira rua mais bonita do mundo por uma revista especializada em arquitetura, a Architectural Digest. No entanto, o bairro também tem um prédio abandonado em processo de demolição pelo risco de desabamento na Rua da Guia, paralela à Rua Premiada. Para os movimentos de luta por moradia, isso é um reflexo de como a habitação impacta na preservação da cidade. Sara Marques, cofundadora do coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste, fala sobre a questão da moradia no centro e o impacto na segurança e na preservação.
Você chega no centro do Recife, você tem medo do centro do Recife. Se você fosse para antigamente, né, na rua na Imperatriz, se você fosse na Rua Nova, era cheio de gente, cheio de lojas. E hoje você tem medo de ficar lá, mas se fosse cheio de gente morando e fosse gente igual a gente que mora nas comunidades, e você vê que a comunidade, né? Você tem gente circulando, tem uma vigilância natural. Eles não querem isso porque o modelo de cidade que eles acham que é inteligente não cabe a gente, não é para a gente.
Parte do Centro Histórico do Recife é considerada zona especial de preservação do patrimônio histórico-cultural. Lá ficam 4.191 imóveis, conforme levantamento realizado em 2018 pela Gerência Geral de Preservação do Patrimônio Cultural da Prefeitura. O debate sobre a memória histórica passa também pela Câmara dos Vereadores, na Frente Parlamentar do Centro do Recife. A vereadora, Cida Pedrosa, é presidenta da Frente e acredita que a região é uma das mais importantes da cidade.
Foi muito importante a gente pautar a discussão do Centro do Recife na Câmara de Vereadores, porque a gente costuma dizer que todo recifense tem dois bairros, o bairro de sua residência e o outro bairro do coração, que é o centro. Esta é uma discussão que envolveu a maioria da casa. A casa teve muito interesse de discutir, principalmente porque o centro é o cartão postal da nossa cidade. Sem o centro do Recife, não tem a preservação patrimonial e cultural. Sem o centro do Recife, a gente não tem o desenvolvimento econômico que a gente tem, a área de serviço, de comércio.
Em nota, a Prefeitura do Recife atribuiu as condições de conservação dos imóveis à falta de manutenção periódica por parte de seus responsáveis. A Prefeitura informou que vem procurando estimular ações de conservação através de incentivos fiscais e do instrumento que prevê utilização compulsória de imóveis abandonados. De Recife, para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
6:22 e celebrado como um importante avanço diplomático, o acordo sobre grãos entre Rússia e Ucrânia pode ser mantido mesmo após o ataque russo ao porto de Odessa. Mas quem vai trazer mais detalhes é a repórter Raquel Setz.
A Rússia e a Ucrânia assinaram na última sexta-feira, dia 22, um acordo para a liberação da exportação de grãos dos portos do Mar Negro sob o domínio russo. O acordo foi mediado pela ONU e pela Turquia e foi considerado um importante passo diplomático em meio ao conflito entre Moscou e Kiev, principalmente para aliviar os preços globais de alimentos e ajudar a evitar uma crise alimentar. No entanto, no dia seguinte à celebração do acordo, um ataque russo ao porto de Odessa colocou em xeque o cumprimento dos termos do documento. Enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou o ataque e disse que não se pode confiar em Moscou para cumprir o acordo, o chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que os alvos atingidos eram infraestruturas militares ucranianas e não prejudicam a exportação de grãos.
Peritos objetivos confirmaram o que havíamos dito desde o início, que o terminal de grãos do porto de Odessa está a uma distância considerável da unidade militar. Não há nenhum obstáculo para que os grãos comecem a ser entregues aos clientes em consonância com os acordos em Istambul. E nós não criamos esses obstáculos.
Antes da guerra, os grãos ucranianos representavam cerca de 10% das exportações mundiais. E a ONU alertou que seu completo desaparecimento das cadeias de comércio internacional poderia levar à fome em diferentes países. Atualmente, a Ucrânia exporta cerca de 1,5 milhão de toneladas de grãos por mês. No período anterior à guerra, a exportação chegou a quase 7 milhões de toneladas. Para a especialista em economia política russa Alexandra Prokopenko, o ataque russo em Odessa não deve prejudicar o acordo, tamanha sua importância econômica para a Ucrânia.
Aqui eu acho que foi uma demonstração de Moscou de que, independente do acordo, se a Rússia considerar que ali existem armas e mísseis ou quaisquer fornecimentos de armas contrabandeadas, achará que são suas metas legítimas. Mas acho que o ataque não deve ter efeito sobre o acordo, porque a Ucrânia realmente precisa muito escoar os grãos acumulados nos portos. Precisa muito da receita em moeda estrangeira, porque o país se encontra no limite de uma catástrofe orçamentária. Portanto, qualquer divisa que conseguir através de tributos sobre importações, para eles é muito importante.
Em paralelo ao acordo, na semana passada, a União Europeia aprovou um novo pacote de sanções contra a Rússia, mas aliviou parcialmente o bloqueio a bancos russos, que foram excluídos do sistema SWIFT. Agora, alguns bancos poderão obter permissão para usar fundos congelados ou realizar transações com operadores europeus, caso sejam fundamentais para compra e transporte de produtos agrícolas. Para Alexandra Prokopenko, a flexibilização das sanções deve manter a Rússia fiel ao acordo.
Esse acordo é vantajoso para a Rússia porque foram retiradas restrições sobre bancos russos. E, antes de tudo, para a Rússia, o aspecto mais importante é a suspensão das restrições sobre as transações financeiras dos bancos russos. Eu acredito em um certo pragmatismo. Inclusive, Moscou agiu de maneira extremamente pragmática nesta questão. Assim, todas as vantagens sendo percebidas por todos, não tem sentido derrubar esse acordo logo depois de sua assinatura.
De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Raquel Setz.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 26 minutos. As serras gaúchas e catarinense têm previsão de neve e temperaturas baixas. As informações com a repórter Beatriz Albuquerque.
Neve e temperaturas próximas a 0 grau. Essa é a previsão do tempo nas serras gaúcha e catarinense para este final de semana. A frente fria que chegou na região sul do país estacionou nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul, levando temporais e quedas nas temperaturas. Agora ela está a caminho de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, onde deve chover forte. Kleber Souza, meteorologista do INMET, explica que nos próximos dias uma massa polar deve atingir alguns locais do sul e derrubar ainda mais as temperaturas.
No decorrer de amanhã, essa frente fria vem acompanhada de uma massa de ar polar que vai fazer com que as temperaturas comecem a cair, principalmente no Rio Grande do Sul, onde há possibilidade de geadas. E no final de semana, já atinge praticamente boa parte do sul do Brasil, provocando acentuada queda de temperatura e possibilidade de geadas em boa parte dos estados da região sul do Brasil.
As temperaturas mínimas previstas para a região sul são de 7 e 8 graus nesta quinta-feira à noite, próxima a 0 grau nas áreas mais altas nesta sexta-feira e no sábado. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sexta-feira promete acabar com um dos maiores períodos sem chuva em São Paulo. São quase 50 dias sem nenhuma gota d'água na cidade. A chuva deve começar lá pela hora do almoço, mas de forma moderada, e deve terminar até o fim da tarde. A temperatura também deve cair na capital amanhã. A máxima será de 22 e a mínima de 12 graus. No ABC também está prevista uma chuva moderada e rápida para esta sexta-feira, no período da tarde. A temperatura também vai cair na região. A máxima será de 21 graus e a mínima de 12 graus. Na sexta-feira, também pode rolar uma chuva rápida e de fraca a moderada em Mogi das Cruzes. Essa chuva deve começar por volta do meio-dia e terminar antes do início da noite. Já os termômetros ficam entre os 22 e os 11 graus ao longo do dia. Também tem previsão de chuva em Sorocaba. A chuva rápida e de baixo volume deve começar por volta das 11 horas da manhã e terminar perto das 2 horas da tarde. E a temperatura também cai, máxima de 22 e mínima de 12 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, lembrando a todos e todas que estão acompanhando aqui o jornal que uma nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial deve ser divulgada daqui a pouco, a partir das 6h30, pelo Datafolha, né? Então, essa pesquisa começou a ser feita ontem e finalizada hoje com entrevistados de todas as regiões do país. Além da intenção de voto, também será apresentada a avaliação do governo de Jair Bolsonaro. Os resultados você vai poder acompanhar pelo Papo do Zé Trajano, que começa aqui na sequência, no seu jornal pela TVT, ou nos sites da Brasil Atual ou Brasil de Fato, pela internet. O Jornal Brasil Atual teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na produção a Letícia Holanda, na apresentação Cosmo Silva, e este que vos fala, Rafael Garcia. Então, confirmando, a partir de agora você fica com o Papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Bom final de quinta-feira a todos e até lá. 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 E até lá.